Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o publicitário, escritor, roteirista e produtor audiovisual carioca Adilson Xavier. Ganhador de inúmeros prêmios publicitários nacionais e internacionais, Adilson Xavier dirige hoje a Zola Filmes, na qual produz seriados e filmes para televisão, internet e cinema. Como escritor, é autor dos livros O Deus da Criação, que saiu em 2007, O Atirador de Ideias, de 2010, Sobrevoando Babel, de 2012, Histórias que Deixam Marcas, de 2015. Neste ano de 2017, Adilson Xavier lança pela Panda Books o seu primeiro romance policial, que se intitula 2.990 Graus, A Arte de Queimar no Inferno. Nós vamos agora conversar com um autor. Adilson Xavier, você se tornou escritor pela porta da não-ficção. Poderia nos falar dos seus primeiros livros, O Deus da Criação? Parece que tem um subtítulo, Uma Visão Teológico-Criativa Religiosamente Publicitária. É um título longo, né? E complexo. É um livro de ensaio religioso? O que é?
Ele partiu de um insight. A questão de Jesus Cristo ter conseguido atravessar os séculos como um grande fenômeno de comunicação numa época em que ele não dispunha de grande mídia. Então, é uma imersão na técnica de comunicação de Jesus Cristo que viabilizou, de alguma forma, simplificou essa performance única. Então, é aprender um pouco de comunicação com esse personagem que todos conhecem.
Seria, então, um livro didático para pessoas na área da comunicação, não é isso?
É uma reflexão.
Uma reflexão, né?
Para quem trabalha em comunicação, tirando ensinamentos para utilização no nosso dia a dia.
E quanto ao Sobrevoando Babel? É questão da tradução, por acaso, ou não?
Não. A história da Torre de Babel sempre me impressionou muito. Ela dá título a esse livro e depois no storytelling eu tenho um capítulo dedicado a ela. Porque eu acho que ela tem a essência de todos os conflitos que a gente vive, né? As pessoas tentando construir uma coisa só e se perdendo na balbúrdia, no mal entendido. É quase a impossibilidade do sucesso do trabalho coletivo. Eu acho que ela exprime muito isso. E o Sobrevoando Babel, essa separação que foi acontecendo ao longo do tempo das pessoas mais favorecidas em relação às pessoas menos favorecidas. A insensibilidade que foi assumindo certos personagens, especialmente empresários, que vão ficando presos no seu mundinho e deixam de enxergar o mundo por causa disso.
Esse, então, seria um livro mais de cunho sociológico, de análise, de reflexão mais...
É um romance, né?
É um romance esse?
É um romance. É o meu segundo de ficção, né? O primeiro foi o Atirador de Ideias. Então, esse é meio uma análise da camada mais rica e menos sensível da população, a partir de um empresário que tem uma visão bastante distorcida dos valores.
Eu fiquei também curiosa a respeito do livro Storytelling, né? Histórias que Deixam Marcas. Por que esse título assim em inglês, né? É um conceito específico de contar histórias e são histórias suas? Também trata-se de um livro didático? Fale um pouco a respeito.
O Storytelling é um livro didático, é não ficção. Ficou em inglês porque acabou se consagrando essa expressão de alguns anos para cá. Virou quase que moda entre os publicitários, como se estivesse descobrindo uma novidade que existe desde que o ser humano começou a falar.
Claro.
Então, assim, mas aí a palavra é essa, é storytelling. Então, já que todo mundo conhece, vai com o título em inglês mesmo. As marcas têm muito sentido. A questão é do quanto a história marca a nossa vida, e aí eu passo pelas grandes histórias que nos ensinam durante a nossa experiência humana, né, a partir do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, que é um manual, né, de convívio dos pais com os filhos, né, mostrando como é importante seguir a orientação materna, até as marcas mesmo, como essas histórias são utilizadas por marcas que convivem com a gente, como Disney, Nike, Coca-Cola, Havaianas. Eu analiso várias marcas e o seu storytelling, como é que elas passaram a fazer parte da nossa vida.
Não só, então, porque ficaram, né, e imprimiram sua ascendência cultural, ou então povoaram o nosso imaginário, mas também, literalmente, deixaram grifes, por assim dizer, né?
Isso, é isso. Criaram uma relação de intimidade com o público, as pessoas passam a expressar sua personalidade através dela, que é uma coisa muito poderosa, né?
Muito bem, então vamos a 2.990 graus, o seu romance policial que acaba de sair pela Panda Books. O que levou a Dilson Xavier ao romance policial?
Primeiro, é um gênero que eu sempre gostei. Segundo, eu tenho uma inquietação, esses retrospectos que nós fizemos do meu trabalho literário, acho que exemplifica bem a minha vontade de testar caminhos. Eu tinha muita vontade de entrar nesse gênero. E aproveitei um outro fator social que está realmente muito marcante nos dias de hoje, que são as cabeças quentes. As discussões inflamadas que a gente vê em redes sociais, os pavios curtos. Eu falei, tem um negócio esquisito. O mundo está aquecendo, né? Tem um aquecimento planetário, e as pessoas estão aquecendo juntos. Está desarranjando a civilização. E aí, a partir daí, a questão, o quanto de irritação vem do comportamento político que desagrada as pessoas na grande maioria dos países, e especialmente no Brasil, com a sucessão de crises que a gente tem enfrentado, e daí criei essa metáfora de crimes que acontecem contra vítimas políticas utilizando o maçarico. O maçarico é esse simbolismo do aquecimento todo. E aí juntei as duas coisas. O livro é todo dividido em referências ao aquecimento do planeta, e acompanhando isso, essa sucessão de crimes e como as pessoas se comportam em relação aos criminosos e ao policial que está tentando desvendar os crimes.
Se fosse para apresentar ao rádio ouvinte o seu livro dentro assim de uma categoria do romance policial, seria um livro de investigação autônoma, detetive particular, perspectiva do bandido, da família da vítima, ambientado em tribunal, presídio, delegacia? Como é que o próprio autor apresentaria o seu romance?
É de investigação oficial, a partir de uma delegacia. É um delegado jovem. Ele,
de nome
ele
Hermano, né?
É o Hermano, que tem uma sensibilidade que normalmente os personagens desse tipo de literatura não apresentam, né? Ele é poeta, ele gosta de ler poesia, filosofia, ele se orgulha de nunca ter utilizado a arma. É um sujeito pacífico e não violento que começa a enfrentar circunstâncias que ele não está preparado para enfrentar, graças à juventude dele. E há uma certa arrogância, ele é jovem, mas se acha muito, muito experiente. E não gosta de autoridade, que quem tenta comandá-lo, ele rejeita. Então é uma pessoa conflituosa, que eu acho que retrata bem a maioria das pessoas, né? Todos nós temos contradições, exposta a uma situação muito grave, né? A crimes importantes que ele começa a investigar, e de repente ele não tem que lidar só com os criminosos, a opinião pública começa a se voltar contra ele. E ele começa a ter que fazer negociações para poder escapar disso e chegar a um final medianamente satisfatório.
Ele também se ufana de ser um pacifista, na verdade, de não usar armas, né? Ele,
sim,
pessoalmente,
sim.
Né?
Exato. O Hermano é um sujeito que não foi programado para usar da violência, sim para usar o seu talento intelectual para desvendar os crimes.
Estamos conversando com o escritor carioca Dilson Xavier, autor do romance policial 2.990 graus. Voltamos já.